É, e vamos conversar agora sobre um projeto que deu super certo, né, Carlinhos, nas suas duas primeiras temporadas e agora segue firme aí com novos episódios.
Exatamente, a gente está falando da terceira temporada da série Causos e Gaitas, produzida pelo Festival Música de Rua e com a apresentação do músico Rafael De Boni, que está na linha com a gente para conversar sobre o assunto. Boa tarde, Rafael De Boni, tudo bem?
Boa tarde, Carlinhos, boa tarde, Isa, boa tarde a todos os ouvintes, é... Mais uma vez, uma alegria imensa estar falando com você.
Nossa alegria é igual também, no mesmo tom de reciprocidade, Rafael. Rafael De Boni, dessa vez você mergulhou pelo universo dos causos e gaitas aqui da Serra Gaúcha, mas foi adiante, foi até lá o sul do Rio Grande do Sul, na fronteira com o Uruguai, né? Conta pra gente um pouquinho dessas aventuras que renderam 5 novos episódios, né?
Isso aí, Carlinhos. Sabe, aquelas contingências do destino que a gente inicia uma ação e a gente não sabe, né? Aonde vai chegar, onde vai parar, o que o universo nos proporciona. A ideia é sempre ressaltar, né, essa música dita de raiz aqui da Serra Gaúcha, né? Mas por essas contingências a gente acabou viajando lá para a divisa com o Uruguai. E nos deparamos com histórias de fronteira, sotaques de fronteira. E a gente não perdeu, então, a oportunidade de registrar isso, né? Faz parte de todo esse universo da música, das influências. A gente fala muito aqui, né, com os participantes, das influências que tiveram, tangos, milongas. Na época que não tinha muita rádio, né? O próprio pessoal dos Bertus falavam isso. E a gente acabou se deparando, então, com essa, uma figura assim, ímpar dentro do universo da música do Uruguai, que é um bandoneonista e luthier. O Julián Dutra nos recebeu lá, porque eu tenho a ideia dessa série, é sempre buscar essas influências, essas novas linguagens, ou de onde vieram as linguagens, né? Assim como o Gil, a gente procurou e ainda está a cata dele para fazer essa pesquisa rumo ao litoral, que a gente acha que vem muito dali, também da milonga e do tango, uhum. O lugar melhor seria lá, né?
Sim.
E a gente se encontrou com um mestre, tá? Que me proporcionou assim, um momento, uma aula, uma vivência incrível sobre a milonga, o tango, a pulsação deles, a pulsação do bandoneon, por que é tão difícil a gente ver, né? Embora a gente tenha influência, mas a música não seja igual, então foi fantástico. Aproveitando a viagem, descobrimos lá que a fronteira para eles lá é algo muito diferente do que a gente pensa aqui.
Uhum.
Que a gente pensa, né? A fronteira é uma linha que tu passou, tu tá aquela velha foto que a gente faz em viagem, né? Um pé em cada lado.
Uhum.
E lá, a gente conversando com o pessoal, a gente descobriu que não é bem assim. Lá o Parque Internacional, ele vem a ser, ele não é nem brasileiro nem uruguaio. Ali é como se fosse um lugar assim, uma mistura de tudo.
Uhum.
E conversando com isso, a gente teve uma experiência com uma cantautora de lá, num projeto que a gente fez com o Luciano Balém, uma música autoral, e a gente conheceu a Carol Cáceres, então eu conheci ela só por internet, né? Por redes sociais, por
aplicativo.
Chegamos lá e começamos a conversar com o pessoal e ela começou a contar essa história. Qual é o sentimento do fronteiriço?
Uhum.
Ela não se diz... Ela é doble chapa, né?
Pai, sim.
O pai, se eu não estou enganado, o pai é uruguai e a mãe brasileira ou vice-versa. Enfim,
uhum.
Desculpe a falta de certeza. Mas eles têm um sentimento totalmente diferente. Eles são um pouco uruguaios, são brasileiros, mas eles fazem questão de dizer assim, não, eu sou fronteiriço.
Perfeito.
E tudo isso na cabeça deles, vamos registrar. E foi num lugar mágico lá, né, que é bem na linha da fronteira mesmo. A gente fez uma brincadeira lá, né, com essa coisa das bandeiras e tal. Foi muito, muito show de bola. E continuamos aqui, claro, com os artistas aqui da nossa região, né? Vamos ter nomes de novo, assim, com muita relevância na história da música serrana, né, que é o Dalto Bertus, o filho do Oneide Bertus, que após a separação da dupla tomou não, né? Começou a tocar com o pai, né? Para
uhum.
continuarem com os irmãos Bertus. O Itajaíba Matana, que daí é o outro lado, falar justamente na separação da dupla dos irmãos Bertucci, que fizeram os Cobras do Teclado, e tem uma história fantástica em cima disso. E a gente pegou ele e já está, né, aquelas contingências da vida que a saúde já não está muito boa, as memórias já falham um pouco, mas a história ele já deixou marcado, sei lá, aqui, na entrevista, né? As histórias ele já fez.
Sim.
Né? Agora a gente está só ressaltando essa importância dele. E, curiosamente, nesses 10 episódios que a gente fez, assim, aí, pelo menos em 8, de novo aparece a figura do professor Leonardo Cassi.
Uhum.
Todos eles é ressaltado essa importância. E a gente tinha ainda material passado e fomos em busca de mais material ainda para ressaltar mais uma vez a importância desse mestre. E, para mim, eu agora estou quase tendo a certeza que o elo de tudo isso é o professor Leonardo Cassi.
Bacana.
Vai ter novas histórias, mais informações. Então, mais uma vez, eu estou assim, explodindo de alegria.
Uhum.
Né, por estar conversando com vocês e daqui a pouquinho, às 18 horas, está estreando e a gente sabe aqueles comentários de gente que... Então, isso é muito bom.
Com certeza. O primeiro episódio, o Rafael Daltro Bertucci e a Essência da Música Bertucci, que estreia hoje às 18 horas, né? No site do Festival Música de Rua, no YouTube, no canal do YouTube também, né?
Isso. A gente faz a estreia primeiro pelo canal do YouTube, né? Do festival e tal. E depois, claro, vão passar nas minhas, né? E quem quiser compartilhar, sempre um prazer.
Com certeza.
E o Daltro, ele conta uma história. Agora, assim, que como é que ele chegou a ser pai dele, conta a história do pai, mas tem um segredo que ele nos revelou, e há pouco tempo ele descobriu, dentro do instrumento do Oneide Bertucci, a lendária Super 8, número 001,
ah,
que eu não vou contar, porque vai dar um pouco a surpresa.
Sim.
Mas, assim, ó, é algo que eu parei, assim, não importa, não é verdade.
Uhum.
Eu tô conseguindo viver. E assim, a curiosidade é algo fantástico. Assim. Só vendo mesmo que a gente conseguiu a generosidade do Daltro, né? De nos receber, de contar essas coisas e deixar estar na presença dessa gaita, que é o santo grau do sacordeão. Assim,
uh-huh, uh-huh.
E além de tudo, ele ainda, né, dizer, eu vou te mostrar uma coisa aqui que pouquíssima gente sabe. Pouquíssima gente sabe.
Olha.
E nos deu a honra, então, de... Né, de explorar essa história e vai estar nos colos de idade, essa curiosidade belíssima a respeito do instrumento.
Que maravilha. E, Rafa, qual que é a importância, né, de justamente poder fazer todo esse mapeamento em diversos locais, né, e regiões do estado, conversando com essas figuras, né, que acabam sendo algumas referências, mas que elas também possam trazer todas essas histórias, né, porque... Nós temos muitas vezes o contato com esses diversos ritmos e gêneros, mas muitas vezes não sabemos exatamente de onde eles vêm, como eles também conversam, né, e se atravessam. Então, qual que é a importância de também o Causos e Gaitas contribuir, né, com esse mapeamento, digamos assim?
Isa, eu tô utilizando... como é que eu estou explorando tudo isso? Eu estou indo pela minha curiosidade como músico, em primeiro lugar, né? Essas coisas que a gente sempre ouviu falar no Daltro, ouviu falar no Itajaí, ouviu falar que o tango é diferente, a milonga deles é diferente. Por que isso? Mas a gente fica assim, sempre nas hipóteses, né?
Uhum.
E agora, desde que a gente começou isso, a gente vai em busca dessas peculiaridades. Eu digo assim, ó, são histórias conhecidas, todo mundo já ouviu falar do Daltro, todo mundo conhece Itajaí, todo mundo. Ah, dentro do meio do bandoneon, do tango, o Julián é muito conhecido, né?
Uhum.
Mas a gente procura ir lá, que eles digam exatamente. E tem uma frase do Julián, assim, que eu acho que meio que responde um pouco essas coisas do Uruguai, porque o Uruguai e a Argentina tem uma certa rixa em relação ao tango, né? Mas o tango é uruguaio.
Uhum.
Mas tem uma diferença, então ele fala dentro da perspectiva dele, ele fala assim, né? Tango é tango, não há volta que darle. Quer dizer, tango é tango. Não tem que estar dando muita explicação, mas para eles é fácil.
Uhum.
Para eles falar isso é igual a dizer, mas puxou, pelo amor de Deus, puxou, você tem que ver, puxou. Né? mas dentro da perspectiva deles mostrando como é que é, ou por exemplo, da outra pessoa dizendo como é que eles compunham as músicas, o Itajaípa, como é que ele chegou naquele estilo peculiar de embora seja serrano, seja meio Bertuzzi, mas não é. Itajaípa tem aquela, daí a gente vai então, né, escrafunchando para ver assim, tá, mas o que, que ele ouvia, o que, que ele gostava, o que, que ele estudou,
uhum,
né? E o Carlos de Gaitas, eu, modéstia, quase, assim, ó, eu sempre digo, Carlos de Gaitas, eu, por um acaso, estou apresentando, mas essa série não é minha, essa série não é o Bebone que quer viajar ou aparecer ou fazer as coisas. O personagem principal são eles, né?
Uhum.
Então, é, claro, eu estou ali, estou interagindo, talvez eu seja a pessoa da equipe que mais absorva, justamente pelo fato de que a importância de eu estar com a gaita do Itajaíba no colo, a do Adelar, a do próprio Daltro, do Oneide, até com o bandoneão lá do... É muito diferente daqui da equipe do festival, né?
Uhum.
Muito diferente, é uma sensação, assim, para mim, musical, de estar ali com um instrumento que eu ouvi o timbre nos discos a vida toda e eu estar ali reproduzindo aquilo. Então, acho que muito mais do que simplesmente uma série assim para contar esses causos, eu acho que ela está contribuindo assim para desmistificar algumas coisas, sabe?
Perfeito.
Porque a música, ela cresceu tanto, a música Bertuzzi, por exemplo, que a gente fala mais, né? Ela cresceu tanto e tem muitas especulações, ah, porque a gaita era isso, a gaita era aquilo, fulano fez isso, fulano fez aquilo, então eu escuto deles. Né? A verdade vindo, por exemplo, como é que o Daltro foi tocar com o Oneide, porque
uhum,
ele conta ali, então muda a perspectiva. Eu espero também os meus colegas músicos, né, que escutem, vejam isso, que vão aproveitar, assim como também o público em geral, que consigam perceber, né, que realmente a gente tem aqui grandes personagens aqui na nossa volta, na nossa cidade, e que precisam, sim. É um nome que eu não cansarei de falar, né? Importância absurda do professor Leonardo Cassi, que a Caxias precisa redescobrir. Por quê? Porque ele era a figurinha carimbada nos jornais, a gente foi no arquivo histórico, né?
Uhum.
Figurinha carimbada da Caxias do Sul na época áurea, nos anos 50, 60, 70 e tal. E ele ficou um pouquinho, não digo escondido, nem deixado de lado, pelo contrário. Mas a idade dele, 93 anos, né? Ele está recluso no seu apartamento, e mais pandemia e tal. Então, é uma forma de a gente contar também, de dizer, ó, pessoal, não esqueçam dessa pessoa.
Com
essa
certeza.
Essa pessoa aqui foi muito, será importante para sempre dentro da nossa história.
Perfeito, é super bacana esse registro documental dessas figuras super importantes da história da música da Serra e também, né, da história do bandoneon, da gaita, né, aqui no Rio Grande do Sul. Lembrando, né, que a série tem direção do Daniel Vargas, a pesquisa e apresentação é tua e a produção é do Luciano Balém. E nessa temporada tem uma novidade que são dois concertos, né, Rafael, que vão acontecer na Feira do Livro. Vamos falar deles?
Justo. É, dentro do projeto, então, tem dois concertos. É, concertos, a gente fala brincando, né? É um show ali e tal.
Uhum.
E eu dividi ele em dois justamente para a gente recontar. Eu pegar dessa perspectiva da terceira temporada, depois de todo esse tempo, de novo pegar o Paulo Siqueira, o Gilmei Bertuzzi e o Verona, e nós contarmos mais causas, tocar mais o repertório, mais da etípica, eu estou brincando, né? Mais da gaita em primeiro plano, dia 5, na Feira do Livro. E depois a gente vai fazer, então, a outra parte que é importante aqui na nossa região, que é a parte do Céu Lisei, de Inovações do Divino. E, de novo, eu vou trazer o Jorge Boca de Sino, o João Itamar, que é dos reis que são lá da Criúva, né? Que vão contar, então, como é que iniciou isso, vai ser o Carlos de Gaitas ao vivo.
Olha que bacana.
Mas o Valdir Verona com dois convidados, porque o Verona está continuando com esse projeto dos Ternos Reis e Louvações. Então ele vai ter dois convidados e a gente vai falar então mais especificamente sobre a prova da Ucha, sobre como é que foi Então vai ser um Carlos de Gaitas ao vivo, porque assim, eu fico muito, muito chateado pelo fato que a gente grava geralmente 2 horas de entrevista.
Pois é.
E condensa, né, em 12 minutos. Então fica muita coisa que eu quero. E a briga é muito grande comigo e com a Nelson. Olha, que não pode deixar de fora. É essa palavra aqui. A Clara vai ficar num quadro de cala, sei lá, dá um jeito.
Uhum.
Porque são muitas coisas, né, Daniel?
Sim.
E eu queria aproveitar, hein, dizer assim, que essa é muito importante, uma pessoa que também era muito cara a ti, que toda essa temporada ela é dedicada, né, ao nosso querido Moisés Oliveira, que felizmente nos deixou esse plano aqui, mas está nos acompanhando no plano espiritual, né?
Com certeza.
Era nosso parceiraço, era nosso faz tudo, nosso ajudante, e dava ideia e sempre esteve conosco, e infelizmente esse ano a gente está com a equipe reduzida, né? Na equipe tem o Carlinhos Santos, que é um grande jornalista, que também nos auxilia a gente tem que falar dele, tá? O Carlos Alberto, que ele precisa, tá? Também o pessoal saber. Mas o Moisés ele está sendo homenageado por esse cara querido, assim, ó. Então, o Carlos Vigai, que a gente perdeu muito com ele, né? Para aquela visão, aquele carisma dele, aquele jeito dele de estar sempre participando. Então, toda essa temporada é em homenagem a ele.
Maravilha, super importante fazer esses registros, né, Rafael De Boni?
Sim.
Então, vamos em frente, né? Então, convidar todo mundo para hoje, a partir das 18 horas, no site, no canal do YouTube. Primeiro no canal do YouTube do Festival Música de Rua, o primeiro episódio da Outro Bertucci, a essência da música Bertucci, da nova temporada da série Causos e Gaitas. E depois os dois concertos. Depois os episódios vão entrar em 30 de novembro, 3 de dezembro, 7 de dezembro e 9 de dezembro, né?
Isso. E lembrar, né, a todos que os dois concertos são totalmente gratuitos, né?
Uhum.
Vai ser ali na Feira do Livro, na Praça de Caxias do Sul, totalmente, né? Claro, vai ter os protocolos que eu acho que vão estar em vigência, né, do Covid, aquela coisa toda.
Uhum.
Mas os concertos são gratuitos. E mais uma vez, né, ressaltar tudo isso está acontecendo devido à Lei do Incentivo à Cultura.
Perfeito.
É importante dizer da importância dessa lei para nós, e dos patrocinadores, né, que estão sempre apoiando essas iniciativas. Sem eles a gente não conseguiria fazer um material tão de boa qualidade, né, com uma produção esmerada, assim, porque a gente precisa, e a cultura só agradece os incentivos, e a gente tem que ressaltar sempre isso para o público, saber de onde é que a gente está, né, para que serve isso, para fomentar realmente a produção cultural.
Perfeito. Esses parceiros são a São Martinho, a Plásticos Pisani, a Metadados e a Fundação Marco Polo, né, Rafael? Maravilha, Rafael De Boni, falando aqui sobre a nova temporada da série Causos e Gaitas, que estreia hoje às 18 horas. Rafael, sempre importante, fundamental esses registros, parabéns, e obviamente eu imagino que já estão pensando na próxima temporada, não?
Já temos os personagens, já está tudo já alinhado, certo agora, né, nos trâmites da lei, mas sim, daí assim, eu vou dar um spoilerzinho, né?
Por favor.
Eu disse assim, ó, eu quero só Caxias, quero pegar os personagens que eu gosto, que eu admiro, de Caxias do Sul, nessa próxima temporada, mas aí eu não vou falar nenhum nome. E agradecer mais uma vez, Carlinhos, eu não canso agradecer você, a Isa, a rádio, né, por tudo isso, e hoje até eu pensei que hoje eu vou tentar falar menos, assim, porque outra vez o Carlinhos disse que o nome era Causos, não era à toa, né? hoje falando até mais do que as outras vezes. Mas é que é muita emoção pra gente, sabe? Chegar nesse fim de novembro, fim de ano, nessa pandemia, né? Estar produzindo, estar fazendo coisas legais e querer que as pessoas vejam. Então, a gente não para de falar e peço desculpa até.
Imagina.
Por me alongar, mas é que é tanta coisa boa, assim, para falar aqui. Mas esperamos todos, então, hoje nos canais, e depois, a partir de amanhã, eu acho que já coloco nos meus também, e começo os compartilhamentos, então nos ajudem para essa série continuar contando essas histórias.
Com certeza, vai continuar. Obrigado, Rafael De Boni, parabéns pelo trabalho, e vamos em frente.
Vamos em frente, beijão para vocês aí, tá?
Beijão, Rafa, até mais.
Tchau.
Abraços. Tchau.